RFI Convida.
Patrícia Moribe.
Estamos aqui em Barcelona, no MWC 2016, o Mobile World Congress, que é o maior evento de celulares do mundo. Esse ano são esperados aproximadamente 100 mil pessoas, entre empreendedores, fabricantes e imprensa. E a gente está justamente aqui conversando com o Igor Lopes, que é o editor-chefe do Canaltech do Brasil, que é um site sobre tecnologia. Igor, eu queria que você me falasse sobre as tendências depois do 4G, agora é a vez do 5G. Para que direção a gente está indo?
Bom, na verdade já tem algum tempo que se fala no 5G, acho que talvez desde a MWC de 2014 a gente já vê algumas coisas relacionadas ao 5G. Para quem não sabe o que é isso, bom, todo mundo tem celular, todo mundo está conectado. O 3G é uma evolução, 3, 4, 5G, o 3G é o que todo mundo hoje tem, 4G é o que algumas pessoas já têm e que as telecoms já estão vendendo, já tem isso disponível, 5G é o que vem depois. Com o 4G, começaram a perceber várias possibilidades de uso para a tecnologia, para os objetos conectados, que a tecnologia 4G ainda não consegue sustentar. Então, para isso, eles estão desenvolvendo 5G, que é o quê? É fazer com que os telefones, smartphones, os objetos conectados tenham uma latência muito menor, ou seja, eles consigam transferir informação sem nenhum lag, sem nenhum atraso. Então, assim, isso permite, por exemplo, imagine os carros conectados, está falando muito sobre isso. Se uma informação demorar a chegar um segundo para o carro, isso pode significar uma batida, isso pode significar um acidente. 5G, isso não vai acontecer mais, porque a informação vai ser transmitida praticamente em tempo real. Mesma coisa com relação à segurança. Voltando ao exemplo dos carros, se um carro hoje for hackeado, e isso no 4G é possível, isso também causa um grande problema. 5G, a preocupação com segurança vai ser muito maior. E tem também a questão da transmissão de dados. Cada vez mais a gente consome dados, cada vez mais a gente transmite dados. Então a estrutura do 5G já está sendo desenhada pensando nisso também.
E conectividade, quais são as outras tendências? Fala-se muito dos wearables. O que são os wearables?
Wearable é tudo aquilo que a gente pode carregar no nosso corpo que esteja conectado, seja um relógio inteligente, seja uma pulseira inteligente, seja um pano que também possa reagir de maneiras diferentes ao seu batimento cardíaco, ou de repente transmitir essa informação para um técnico de um time de futebol, por exemplo. Você coloca o sensor ali e ele consegue falar para você quanto que é seu batimento cardíaco, qual o seu sua condição física naquele momento, tanto que você andou em campo, enfim, tudo isso vira informação para ser trabalhada de N maneiras. Então, o wearables é um tema forte aqui também. Hoje, acabei de sair de uma entrevista, inclusive, com o pessoal da Qualcomm, que é a principal fabricante de chips para wearables. E ele estava falando assim, que a gente está no começo. Eles têm um plano de 10 anos para trabalhar os wearables, esse é o segundo ano. Então, assim, tudo que a gente está vendo hoje de wearable é muito novo. Smartwatch, tem muita gente que ainda não vê funcionalidade para o smartwatch. Para que eu vou ter um relógio conectado, né? Para que eu vou ter uma pulseira fitness? Ele diz que todo mundo, em breve, vai querer ter um, porque a ideia é essa. Hoje nós estamos nesse momento da experimentação, só early adopter, só os usuários mais conectados, mais geek que estão usando. Mas ele acredita e a aposta da Qualcomm é essa, que dentro de pouco tempo, tudo isso vai ser, sim, bastante útil para as pessoas. Porque é uma evolução, né?
E aqui o pessoal também aproveita para lançar novos celulares. Eu queria que você falasse dos dois grandes lançamentos que aconteceram antes de começar mesmo o evento, da LG e da Samsung.
Então, bom, são os dois lançamentos que todo mundo estava esperando. A Samsung já vem aí com a tradição de lançar novos produtos aqui na MWC. Ano passado foi S6, ano retrasado foi S5, esse ano é o S7. É o novo top de linha, é o aparelho que eles vão trabalhar ao longo do ano. E ele trouxe algumas inovações legais. Não inovações, mas na verdade algumas adaptações legais que foram inclusive feedback dos clientes com relação ao S6. Por exemplo, no S6 eles tiraram o SIM card. Nesse ano eles voltaram porque o pessoal reclamou que não existia. Eles estão trabalhando uma proteção que eles estão chamando de proteção para a vida comum, não mais proteção contra água e poeira, porque eles agora conseguiram uma solução que veda o aparelho por dentro e não por fora, e isso faz com que você possa, por exemplo, estar numa piscina e usar seu telefone da mesma forma, porque ele pode aguentar água por até 30 minutos numa profundidade de até 1,5 metros. Então essas evoluções que vão aparecendo nos aparelhos vão permitindo novos usos também. Isso no caso da Samsung, eu acho que são as duas principais características. Lógico, a gente tem também processador mais rápido, mais memória, enfim, coisas que vão evoluindo com o tempo para que a gente consiga aproveitar os aplicativos e as evoluções também de software que vão surgindo. No caso da LG, ela veio com uma coisa curiosa que foi um novo conceito, pode dizer assim, de aparelho modular. O aparelho é um aparelho como você tem hoje, um smartphone normal, só que ele tem uma base que pode ser solta e ali você acopla alguns produtos para transformar o seu aparelho em novos dispositivos. Tem um dispositivo que eles mostraram, por exemplo, uma dessas coisas que você pode acoplar, por exemplo, que transforma o smartphone basicamente numa máquina fotográfica. Tem uma pegada melhor e aí você tem botões físicos para poder tirar foto e você tem também uma rodinha que você pode ajustar o foco manual, o zoom, aliás, numa rodinha, como se fosse uma máquina fotográfica mesmo. Uma outra base é para o áudio. Eles têm uma parceria com a Bang & Olufsen e aí o áudio fica muito melhor para você poder usar, você poder ouvir áudio em alta qualidade no seu fone de ouvido. Quer dizer, esses foram os dois que eles lançaram, mas isso abre possibilidade para vários outros e também dá ideia pro mercado, né? De repente, como eles falaram, isso é algo que eles acreditam que a concorrência vai copiar muito em breve.
E falando em concorrência, a gente não vê a Apple aqui. E o iPhone, por que ela não está aqui?
A Apple nunca está. A Apple é exclusivista em todos os sentidos, né? Inclusive nos eventos. Eles fazem os próprios eventos de lançamento. iPhone, tradicionalmente, é lançado em setembro, no evento próprio da Apple lá nos Estados Unidos. E é muito difícil ver a Apple nos eventos onde todo mundo participa. A Apple gosta de ser sozinha.
E a grande expectativa também é para um novo modelo da Apple.
Assim, claro, sempre, né? A Apple faz muito barulho sempre. Tanto é que eles não precisam nem de investir em marketing porque as pessoas fazem o marketing para ela por conta própria. Então...
Ok, obrigada. Igor Lopes, editor-chefe do Canaltech.
Obrigado.